Você acompanha a partir de agora mais uma edição do podcast Papo Sério com o repórter Alexandre César.
Um abraço a todos. O nosso primeiro podcast Papo Sério é com o delegado de Polícia Civil, Dr. Renato Alcino. Ele que é responsável pela Delegacia de Trânsito e pelo DETRAN aqui do município. Dr. Renato, um abraço, satisfação tê-lo conosco, falando inicialmente de como foram os impactos causados pela pandemia nos trabalhos aqui da Polícia Civil em Araxá.
Alexandre, prazer estar aqui no Papo Sério, né? No formato de jornalismo para Araxá, bacana, né? Se reinventando também. E a imprensa, tem certeza que a sociedade de Araxá, ela ganha muito com esse novo formato. Em relação ao DETRAN, aqui em Araxá, não só o DETRAN, mas também o posto de identificação e a nossa área de investigação aqui, durante a pandemia nós não paramos nenhum dia, né? Nós tínhamos aqui, anterior à pandemia, um atendimento que oscilava entre 400 e 600 atendimentos presenciais por dia. Evidente que as negociações, né, envolvendo veículos, as questões que envolvem a necessidade de documento de identidade e as investigações não param. Com isso, nós tivemos que nos ajustar, né, a essa situação. Então, desde o início da pandemia, com as restrições, nós criamos alternativas. Continuamos atendendo as pessoas e abrimos um espaço, né, reforçamos um espaço que já tínhamos, um canal, que era o WhatsApp. E esse WhatsApp é um telefone corporativo da Polícia Civil, nós disponibilizamos ele para as pessoas e passamos a resolver. De cada 10 problemas, 7 problemas estão sendo resolvidos pelo WhatsApp, sem a necessidade da pessoa vir ao DETRAN. E quando ela vem, com agendamento prévio. Só você tem uma dimensão, desde o início, né, da pandemia, esse telefone, esse WhatsApp já fez mais de 400 mil atendimentos desde o início da pandemia, consideramos aí o mês de março de 2020. E prova de que a investigação não parou, vocês têm acompanhado aí os nossos trabalhos, entre eles a Operação Molebold, que ocorreu entre agosto e dezembro do ano passado.
Ô Renato, em relação a um dos trabalhos que também vem chamando bastante atenção, é o projeto Renovar, né, que já executou leilão aí de milhares de veículos, e esse projeto tem sido exemplo para todo o estado de Minas Gerais. O senhor esteve, inclusive, recentemente em Belo Horizonte falando sobre esse serviço.
Sim, a diretoria do DETRAN em Belo Horizonte, né, vendo a performance desse projeto, que já leiloou só apenas aqui na região de Araxá mais de 5 mil veículos, né, nos últimos 4 anos, que é o período do projeto, arrecadando aí valores superiores a 7 milhões de reais. E sobretudo, né, Alexandre, o projeto ele visa tratar, né, dar uma condição, uma destinação mais adequada aos veículos antigos, sem possibilidade de uso, aos imprestáveis, aos inservíveis, destinando-os à siderurgia, que é a reciclagem automotiva, potencializando o comércio de peças usadas na forma legal, né, vendendo aqueles veículos que são sucatas aproveitáveis e também dando oportunidade para aquelas pessoas que não têm a capitalização para comprar um veículo numa condição de mercado, possa adquirir no leilão e fazer os reparos paulatinamente. Então, assim, possibilita vários avanços e, para mim, o determinante é ele aquece o mercado de mercado automotivo, ele impulsiona a indústria automotiva, já porque parte desses veículos são destruídos, os antigos, né? E, sobretudo, traz arrecadação para o estado de Minas. O projeto foi bem avaliado, bem recepcionado pela diretoria do DETRAN e imagino que nos próximos meses aí deve ser expandido para todo o estado.
Araxá em breve deve ter outro leilão desses carros apreendidos, doutor?
Então, nós caminhamos aqui para apresentar algo também diferente, né? Araxá deve ser a primeira unidade do interior do estado a realizar o leilão virtual, né? Nós estamos aí já trabalhando com o DETRAN, com a equipe do DETRAN Belo Horizonte, sobre a disponibilização da plataforma virtual, e Araxá deve ser também, como foi na vistoria eletrônica em outros eventos aí, deve ser a primeira cidade do interior a realizar o seu leilão virtual, né? O veículo será apresentado pela plataforma e a pessoa vai ter um prazo para colocar os seus lances e, ao final, ter ele vencedor ou não.
Doutor, qual que é a sua opinião em relação a essa proposta que surgiu, né, de tornar o DETRAN um órgão desvinculado da Polícia Civil?
Na verdade, Alexandre, é a proposta, a gente faz parte do grupo de estudos, né? Eu fui convidado e compus o comitê relacionado a essa tarefa de modernização da Polícia Civil, e um dos tópicos tratado é, sim, a questão que envolve o DETRAN fora da unidade, da estrutura da Polícia Civil. É um assunto um pouco complexo, uma vez que envolve, para que isso aconteça, né, a retirada do órgão, uma mudança na Constituição, né? O licenciamento, o registro de veículos é uma atribuição prevista na Constituição do Estado para a Polícia Civil. Do meu ponto de vista, é preciso sim encaminhar para que serviços administrativos sejam afetos a servidores administrativos, esteja, né, o DETRAN na estrutura da polícia ou não. Caso ele venha efetivamente a permanecer na polícia, eu avalio que a polícia vai ter que se reinventar, a polícia vai ter que se organizar para que no futuro próximo aí nós, policiais civis, delegados, investigadores, escrivães, fiquemos nas tarefas que eu avalio precípuas, que é a investigação criminal.
Doutor Renato, em relação ao atendimento à comunidade, o senhor já falou como que está sendo, né, nesse momento de pandemia, mas eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes como que tem sido esse trabalho, quais são os serviços oferecidos à comunidade, tanto em termos de identificação como de veículos.
Nós temos primeiro definir a questão que envolve, né? Envolve o acesso conosco aqui. Nós temos um telefone, um corporativo da Polícia Civil, código de área 31-99831-2700, que ficou conhecido aí como sendo o WhatsApp do DETRAN. E esse telefone é o canal de entrada, fácil para a pessoa ter informação sobre esses serviços, tá? Nós iniciamos agora, em relação às vistorias, um procedimento para melhor adequação e também resposta à demanda reprimida dessas vistorias, né, demanda represada. Fizemos um mutirão com o apoio do Unerachax, que é nosso parceiro, não apenas nas vistorias, como também aqui no nosso atendimento, e tendemos, né, nas próximas semanas a fazer outros mutirões para dar uma resposta àquela demanda retida por conta das restrições da pandemia. Igualmente, os demais serviços, principalmente a identidade, nós estamos com indicação de dois servidores que irão para o curso de formação no mês de junho, né, em Belo Horizonte. Nós estamos aí caminhando, tentando incluí-los no próximo curso de formação, e pretendemos até o mês de julho ou agosto voltarmos às atividades normais do nosso posto de identificação aqui em Araxá. De toda forma, o doutor Vitor, né, o delegado regional aqui, tem trabalhado junto à Prefeitura Municipal e também ao Conselho Comunitário de Segurança Pública alternativas para que a gente possa voltar para o nosso horário normal de atendimento, né? Hoje nós iniciamos ao meio-dia e vamos até às 6. E a nossa intenção é, com esse novo aporte, com um eventual novo aporte de servidores, é retornar o nosso horário de atendimento para as 10 horas.
Para a gente fechar, doutor, em relação a essa questão da identificação, a gente recebe muito questionamento. Carteira de identidade tem prazo de validade?
Não, Alexandre, a carteira de identidade ela não tem prazo de validade, né? Ela não tem nenhuma data prevista. Entretanto, a partir do momento que aquele documento, a fotografia que está nele presente, ele não é suficiente para te identificar, ali, né, sugere já a alteração, né, a mudança, a extração de uma segunda ou terceira via, depender da pessoa. Então, se você utiliza o documento, precisa dele para passaporte, tratamento médico, matrícula escolar, colação de grau, bateu o olho na sua identidade, sua foto, ela tá, é uma foto infantil, uma foto que você é mais jovem, ou que você teve alguma mudança nas suas características, a gente recomenda que tire sim um novo documento. Ou seja, a validade é a partir do momento em que a foto não condiz, não possibilita que o agente público identifique aquela pessoa.
Qual é a avaliação que o senhor faz do trânsito hoje em Araxá?
Veja bem, o trânsito em Araxá, ele tem uma série de gargalos. Nós temos gargalos relacionados à sinalização de trânsito, nós temos gargalos relacionados às nossas vias internas, né? Nós temos aqui uma cidade que foi planejada para ter uma frota aí de cerca de 70 mil veículos, ou seja, existe uma retenção natural pelo seu planejamento. Entretanto, nós temos o gargalo, que é o determinante para um acidente, que é a performance, né, e a responsabilidade do motorista. O motorista que não dirige com consciência, que não dirige com gentileza, que não dirige de forma tranquila, moderada, sensata, ele vai se envolver em acidente de trânsito, ele vai causar algum tipo de dano, seja patrimonial ou contra a integridade física de alguém. Avalie ainda que o trânsito em Araxá requer ainda cuidado, requer ainda uma atenção das autoridades, inclusive nós aqui da Polícia Civil temos tentado fazer a nossa parte, e a gente precisa evoluir sim para reduzir o número de acidentes e também melhorar a conscientização dos nossos motoristas e também dos nossos pedestres.
Renato, muito obrigado pela sua participação, né, na abertura do nosso podcast. O Papo Sério, né, se sente lisonjeado com a sua participação e gostaríamos também de parabenizá-lo pelo trabalho que foi, inclusive, reconhecido recentemente pela Câmara Municipal de Vereadores, né?
Eu que agradeço, Alexandre, estar participando aqui do Papo Sério, né, ser a primeira pessoa a ser ouvida por vocês aqui, de colaborar, e reforço mais uma vez o desejo de sucesso e também o elogio pela iniciativa. Forte abraço aí e até mais.